Ivo, tu, essencialmente baterista, mas não só, para quem ouvir amanhã na antena da Rádio Universitária de Minho, e não saiba, possivelmente quem é o Ivo Costa, embora já tenha ouvido muitas vezes, muitas e boas vezes, assim consegues resumir em tipo 5 minutos, a panóplia de coisas que tu desbravas aí?
Bem, não querendo ir ao tempo do Big Bang, mas vou tentar resumir um bocadinho. Bem, eu comecei a tocar muito tarde, eu comecei a tocar bateria com 10 anos. Tive uma família de músicos, os meus tios são dois músicos profissionais, e rapidamente começaram-me a chamar para tocar com eles, e eu, passado um ano, já estava a tocar profissionalmente, apesar de não saber tocar profissionalmente, já estava a tocar com eles. E isso foi uma aprendizagem brutal e muito rápida, em muito pouco tempo. Depois disso, fiz um percurso com alguns colegas de escola que também começaram a tocar na mesma altura. Tive muitas bandas de covers e o meu início foi um bocadinho marcado por isso. Na altura, em Lisboa, havia muitos bares de música ao vivo, era uma coisa muito trendy naquela altura. E comecei por aí. E isso foi, era a minha grande escola, não é? Porque eu não sou um músico académico. Estudei muito pouco, tive aulas particulares com alguns mestres incríveis como o Michael Oren, o Vicky, foi o meu primeiro professor de bateria, o Chico Fernandes, que é percussionista hoje em dia dos Black Mamba, e fui fazendo a minha formação um bocadinho no meio do meu percurso profissional, fui aprendendo e fui evoluindo. Tarde, tive alguns convites daquilo que nós chamamos a primeira divisão, não é, dos artistas em grandes espetáculos e em grandes palcos, e participei com muitos artistas, algumas vezes de uma forma mais pontual, outras em que fazia mesmo parte daquela equipa e daquela banda, nomes como Paulo de Carvalho, por exemplo, Mafalda Veiga, mas são tantos que não me vou lembrar. Mas toquei com muita gente em estilos de música muito muito diferentes. Isso foi brutal. Mais tarde, estabeleci-me a tocar com a nossa querida Sara Tavares. Eu acho que foi isso que, se calhar, profissionalmente mais marcou nos últimos anos e mais me definiu até aos olhos dos outros. E tem sido uma semana também um pouco difícil por isso. Mas também com o Luís Caracol, ou seja, nos últimos 10, 15 anos, foquei-me um bocadinho mais num estilo que se possa chamar lusófono, o que é que isso possa ser, essa fusão entre a música de Cabo Verde, Angola e Moçambique. Também toquei com a Carminho há alguns anos, já fiz algumas participações com a Marisa, agora há pouco tempo com a Namora também. E eu sou um misto dessas influências todas, de alguém que cresceu com um pai que adorava jazz e música afro-americana. Meu ídolo é o Stevie Wonder, Michael Jackson, e hoje em dia Nos Bateu Matou, que é o projeto que eu tenho neste momento, ao qual eu estou dedicado a 100%. Nós usamos um bocadinho essas matrizes todas, depois com o Kim, que vem ainda de outro sítio, do hardcore e do punk, o Rui, que vem do drum and bass e dos Buraca. Então, o meu percurso foi assim, um bocadinho espalhado por essas experiências todas, que hoje em dia combina naquilo que são os Bateu Matou.
Para quem te conhece, é obviamente já és uma referência incrível. Para quem não te conhece, ficou aqui um resumo excelente. Aqui, malta, pode haver. Aqui há malta que é melómana, há aqui músicos a ouvir, normalmente, amanhã na antena também. Mas há também alunos, ou seja, há também alunos de bateria que estão por aí, alunos de música. Opa, eu pego um bocadinho naquilo que tu vais dizendo. Se quiseres falar do teu ponto de vista, claro está, pessoal, tu falaste uma coisa gira, que é tocar profissionalmente, ou seja. Para ti, o que é tocar profissionalmente? Se quiseres deixar a dica até para os mais novos, porque o mercado cresceu, mudou muito, né? Estavas a falar talvez nos anos 90, finais dos anos 80, nos anos 90, né? Quando.
Isto em 96 as coisas eram um bocadinho diferentes do que são hoje em dia. Obviamente que já havia muitos músicos com uma excelente formação e com uma formação académica, mas hoje em dia, infelizmente, já temos escolas onde estudar. Eu, na altura, se quisesse tirar um curso superior, ou ia para o conservatório, estudar música clássica, que nem sequer tinha um instrumento, que era a bateria, ou então não tinha nenhuma alternativa. E hoje em dia, felizmente, já há universidades de cursos superiores de jazz, e isso é muito fixe. Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar a quem esteja a começar ou quem começou há pouco tempo é é muito fácil de fechar-se em si mesmo, ou seja, passar muito tempo a estudar, e isso é importante, obviamente, começa aí, não é? Nós temos ferramentas, a técnica serve-nos para que nós podemos comunicar melhor aquilo que nós sentimos através do nosso instrumento, isso é fundamental, mas hoje em dia é muito fácil ficarmos cristalizados no nosso quarto a fazer vídeos e a tocar em cima de discos e às vezes esquece-se um bocadinho aquilo que eu chamo o musicianship. Ou seja, o que é isso? É a partilha de estarmos em palco com outras pessoas e nós sentirmos uns aos outros e conseguirmos ter a capacidade de ouvir o que é que está a passar à nossa volta e respondermos de forma adequada. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que no final do dia, se nós falarmos com artista A, B, C, D, F, por aí fora, aquilo que eles vão dizer, eu gosto de tocar com aquele músico, não é porque ele tem muita técnica e porque faz muitos breaks e tem muitos chops, é porque ele consegue acompanhar, é porque ele consegue estabilizar numa banda. Nós temos uma função super importante numa banda e num grupo, não é? Nós somos a fundação de tudo, não é? Nós definimos o tempo, o andamento, a dinâmica, e eu acho que o melhor conselho profissional que eu posso dar é todos nós termos essa consciência e essa preocupação em todos os momentos, no ensaio, num espetáculo ao vivo. Esse cuidado começa quando entramos na carrinha às 4 da tarde para ir fazer um concerto às 9 da noite. A nossa postura, a forma como estamos, eu acho isso muito importante.
E falando também do outro lado, ou seja, tu também já trabalhas bastante como produtor, tu também ensinas. Como é que tu te moves? A tecnologia, tipo, irrita-te ou ajuda-te imenso? Como é que tens feito esse percurso?
Claro, eu sou um nerd, não é? E nos últimos anos confesso que até com algum perigo eu foquei-me menos no instrumento da bateria e tornei-me um geek do estúdio, do equipamento de estúdio, porque é um vício também, e quando entramos naquele mundo é uma coisa às vezes um bocadinho perigosa. E neste momento estou nesse equilíbrio, mas eu adoro a tecnologia, eu acho que ela bem usada, é um clichê que eu vou dizer, mas a tecnologia bem usada é uma ferramenta e uma ajuda incrível. Obviamente que primeiro tem que estar, a música tem que estar certa, o arranjo tem que estar certo e as coisas têm que funcionar e temos que continuar a tocar bem e a cantar bem, e isso continua a valer muito mais. Mas se tiver uma ferramenta para encurtar tempo e se puder fazer as coisas de uma forma mais prática e mais rápida, porque não? Sim. Não?
Sem dúvida. Tu falavas um bocadinho no som. No outro dia eu falei com o Sérgio e ele falava do Tuga Beat, ou seja, já tive muitas conversas com ele sobre isso. Tenho falado muito aqui nas entrevistas com a malta sobre isso. É uma cena que eu tenho curiosidade pessoal e tenho interesse pessoal, que é essa cena de um som, vai lá, ou seja, um som, sei lá, português, ou Tuga Beat, ou os beats. Nós temos, não sei se tu concordas, mas daquilo de pouco que se vai vendo, nós não temos muito registro dos beats populares e da mescla incrível que existe, porque existe entre Portugal, Brasil, Cabo Verde, etc, etc, etc. E antes disso, né, Marrocos e tudo mais, até na música mirandesa. Como é que tu, essas geekices de porque eu estive contigo no Porto Tramechou e gostei muito da tua apresentação, gostei muito do som, gostei muito do conceito e dos beats. Eu acho incrível quando a malta vai pela linguagem, pelo som, resulta sempre. Como é que é esse estudo e esse método?
Eu não tenho muito um método nisso. Eu, como te disse, não sendo académico, eu vou respondendo um bocadinho com a informação, a pouca informação que fui absorvendo nos mais variados projetos que tive possibilidade e a sorte de ter estado. Como disse lá no workshop, eu tive mesmo um acesso à música de raiz de vários sítios. E isso foi uma coisa muito, muito preciosa, que eu depois tento adaptar de uma forma mais contemporânea, ou à minha maneira, às vezes até no meu erro, sai uma coisa nova. Eu não tenho essa pretensão, obviamente, não é isso que eu pretendo. No meio daquilo, alguém que me diz, olha, eu nunca ouvi este beat, ou isso é banda fixe, onde é que foste inspirar? E eu conhecer essas matrizes, como tive acesso a elas, quando toquei, por exemplo, com a Lura, não é? Eu toquei com a Lura e tive a oportunidade de tocar com os grandes mestres da música de Cabo Verde, pessoas que sabiam explicar, lá está, uma geração que tocava aqueles ritmos, o funaná, a puladeira, mas depois tinha uma formação académica que me sabia explicar muito bem o que era cada célula rítmica e eu absorvi aquilo muito rapidamente. Ou seja, eu tento, ou de forma inconsciente, tento fazer uma coisa nova e no meio disso existe uma inovação, uma permutação daquilo que era a matriz, que era uma coisa que a Sara Tavares fazia belíssima, não é? era mestre nisso. Também aprendi muito com ela. E ela muitas vezes dizia, olha, estás a ver este beat? E pensava, ah, isso é uma coisa de funaná de Cabo Verde. Se não, isto é um beat do Michael Jackson. Ou seja, é a minha base a falar aquilo que eu ouvi quando era miúdo, depois com essa teoria, com esse conhecimento de vários ritmos, de vários sítios, como é que eu depois, sem pensar muito, acabei por, ok, eu exprimo desta maneira, já sei qual é a célula do funaná, mas eu vou tocar isto porque também ouvi muito Rage Against the Machine, isso está lá dentro de mim, eu não racionalizo muito isso. Outro exemplo, os Aduf, não sei se conheces um projeto do José Salgueiro. O José Salgueiro também foi um pedagogo incrível para mim, sem ele saber que foi, mas só o facto de estar a trabalhar com ele. Ele é maravilhoso, não é? E aprendi muitas coisas sobre células rítmicas tradicionais portuguesas também, e sobre o som e pela sonoridade, que era, acho que foi o início da tua pergunta. Eu estive exposto a esses instrumentos e fui vendo que com o timbre deles eu podia gravar outras coisas. Por exemplo, nós em Bateu uma Toa às vezes vamos à procura de sine waves e de coisas que tenham um subgrave, não é? Que façam aquele som boom, não é? Sub, e que é muito usado em música eletrónica. Eu, por exemplo, tenho um tambor gigante que se chama Zé Pereira, para quem não conhece, é um tambor muito grande tradicional português, e eu gravo aquilo acusticamente. Ou seja, eu estou a fazer uma utilização de um tambor português num contexto de música eletrónica afro, se calhar. Então, eu como conheço os timbres, uso esses timbres em situações que não são tão convencionais de usar. Eu acho que a minha mistura dos timbres tem a ver com isso. E faço o contrário, que é usando um som tradicional. Por exemplo, quando tocava com a Carminho, havia uma música que era a saia rodada. O meu kit era um adufe, era um bom tradicional português, mas eu estava a tocar um beat de funaná. Então isso já é um cross, já é um.
Claro.
Eu sempre me encantei com esse tipo de coisas. Falando de outro mestre também, aprendi muito a vê-lo, que é o Nedu, é um baterista que agora está em Cabo Verde, com muitos anos com a Sara Tavares. Se calhar pouca gente o conhece, é um músico inacreditável. E ele, todos os kits dele eram kits baseados em. Coisas de um percussionista. Ele não tinha timbalões, tinha contontons, ele não tinha um bombo, tinha uma conga gigante com uma pele. Então eu fechava os olhos e via uma beatbox a tocar. A mim encanta-me tudo aquilo que não é uma coisa convencional. Então eu acho que eu utilizo essas sonoridades todas desta forma assim meio caótica, mas depois resultam num som. Pronto.
Incrível, não? Eu acho que é mesmo, mas também é mais uma vez a minha opinião, mas eu acho que é mesmo assim como tu dizes, ou seja, e para a malta que esteja aí que ouvir, eu acho que é sempre importante, músicos ou não, perceberem estas coisas todas, ou seja, que um bom português pode e deve estar ao lado das Black Beauties, as tarolas todas que devem estar lá no estúdio, porque acho que é incrível para overdubs, é mesmo como tu disseste, é um bom que tem um timbre muito próprio. E essas coisas todas que estás a dizer são partilhas incríveis, ou seja, no fundo diria, não sei se dirias que é o que estavas a dizer, ou seja, isso muda tudo para a tua linguagem, ou seja, nenhum de nós por vezes está a tentar fazer uma cena nova, mas estás a tentar ter a tua linguagem, e isso é um caminho incrível para a malta mais nova estar a aprender, que é o que a academia dificilmente te vai proporcionar, que é a resposta, não é? É a resposta ao outro, é conversar através da música, isso é tudo incrível. Como produtor, tens malhinhas, tens processos também, ou também gostas de, pá, ouvir primeiro e depois perceber o que é que vais fazer a trabalhar, tanto nas tuas bandas como em bandas que trabalhas como produtor?
Olha, tem sido um processo também. Eu no início aprendi algumas coisas e depois tentava encaixar tudo o que eu recebia dentro daquela baliza. Obviamente, muitas vezes fazemos isso por limitação, porque não sabemos mais e na nossa insegurança a gente encaixa aquilo naquela grelha que nós achamos que é um canto ou de qualidade, ou de eficiência, ou o que for. E eu, nos últimos tempos tenho aprendido, antes de começar a misturar ou de produzir uma coisa, procuro ouvir primeiro, tentar perceber o que é que o artista, o que é que o produtor quer dizer com isso. Tem sido uma aprendizagem também muito, muito fixe com o Riot e com o Kim nos Bateu Matou. E eles têm muito essa preocupação. Eu tenho aprendido muito com eles nesse sentido. Qual é a história? Porque depois é tudo muito mais fácil construir à volta de uma ideia. E de facto, às vezes nós, os músicos e os técnicos e os produtores, esquecemos disso. Percebes? É sobre, epá, este disco tem que soar igual àquele também, mas se calhar não é isso que se pretende aqui. Ou passamos muito tempo focados a ver o som de uma peça fora do contexto do todo. Não é? Eu estou a aprender a levantar os faders e ouvir sempre o todo e não estar focado só na voz, só num bombo, só num timbalão. E esse tipo de coisas, eu acho que depois o resultado é mais musical e mais efetivo e vai respeitar sempre mais aquilo que o cantor ou o produtor ou o artista queriam dizer. Acho que passa um bocado por aí. Ou seja, já estive nos dois estágios e hoje em dia tento ter a cabeça mais aberta. Obviamente que tenho os meus processos, como todas as pessoas têm. Eu sei que para conseguir aquele resultado tenho a minha cadeia de coisas que sei que posso fazer para aquilo resultar daquela maneira, que para mim é mais rápida, não é melhor, cada um traz tudo. E nesse sentido uso aquilo que eu chamo de templates, não é? Eu tenho um template para fazer as coisas e eu acho que toda a gente tem, porque é uma forma de nós também termos uma sonoridade e o nosso trabalho ter alguma consistência e sermos coerentes com aquilo que depois fazemos em várias coisas, não é?
Sem dúvida, olha, estava aí o Kim e deve estar bem mais malta. Um abraço para ele. E não se esqueçam que vocês têm poucos minutos, malta, agora ou nunca. Podem fazer perguntas, podem participar, porque amanhã a conversa passa na antena da Rádio Universitária de Minho. Rádio Universitária de Minho, aqui a ideia é trazer também a malta ouvir a rádio, que sempre apoia tanto a música, vai lá, mais emergente e a música nacional e não só. Se quiserem deixar no comentário, é o ponto de interrogação no canto inferior direito. Por vezes vem mesmo no fim, malta, e depois já não dá. Abraços para todos que estão aí. Estou muito atento, eles estão muito atentos, atentas e atentos ali, silenciosos, ouvir com muita atenção. Mas estás a deixar dicas incríveis. A malta gosta muito, eu acho, de ouvir tudo isto. Mas também, claro, que podes dizer onde é que vocês vão estar, se vão estar brevemente ao vivo, se quiseres deixar aí uma dica qualquer, de qualquer coisa que vai sair, qualquer coisa, também o fazemos. Mas aqui damos mais ênfase aqui, este outro lado, o lado humano. Opa, e como tu dizes, numa semana inacreditavelmente coincidente, pelas piores razões, mas também pelas melhores, porque isso fica connosco, a música fica connosco, tudo isso que tu estás a dizer é a paixão e a coisa incrível da música, que é aprendemos toda a cena, mas depois desmontamos toda a cena para voltar sempre a um ciclo incrível de construção e desconstrução, não é? E estás a deixar aqui dicas inacreditáveis para a malta. O que é que queres partilhar sobre o trabalho recente, Bateu Matou, tudo mais? Como é que tem sido esses gigs? Eu ainda não vi nenhum.
Nós bateu-me a toco, nós gravámos um disco no final da pandemia. A gente costuma dizer que foi um filho dessa pandemia, aquele disco. Até acho que só foi possível fazer exatamente estávamos em pandemia. Foi, acho que, das poucas coisas boas que nós os três podemos tirar daquele tempo, acho que foi isso. E nós, na realidade, só o nosso ano zero de concertos só foi o ano passado. Não estávamos assim naquela expectativa. Como é que vai correr? Como é que não vai? Vamos ter concertos se não tivermos. E pá, não podíamos ter desejado uma coisa melhor do que aquela que tivemos. Ano passado fizemos quase 40 concertos, acho eu. E tem sido uma coisa a pulso. Eu sinto que cada concerto vem do outro. Ou seja, acho que é uma experiência, acho que eu fiz, pelo menos assim as pessoas o dizem. E as datas novas que vamos tendo, acho que provam um bocadinho isso. É uma coisa que está feita e desenhada para as pessoas dançarem e divertirem-se, independentemente se conhecem melhor ou menor ou pior as canções. E é uma coisa que nos dá um gozo tremendo. Eu acho que isso passa para fora. Nós somos os três em cima do palco, eu, o Riot e o Kim, com uma bateria clássica. O Kim tem uma percussão montada de pé, com rototons e congas e bongos e chapas. E o Riot toca num kit de uma bateria eletrónica de uma Roland V-Drum, mas toca de pé. E depois temos dois cantores incríveis, o Miguel Pité, mais MC, e a Raíssa, que é uma cantora super talentosa. E temos ali uma team muito fixe. Gostamos de estar juntos, gostamos de estar na carrinha e depois essas coisas passam também para cima do palco. E tem sido muito fixe. E neste momento estamos a fazer o próximo.
Maravilha.
reta final, que esperemos que saia já no início do próximo ano. Então a acontecer cenas muito fixes, começamos a ter alguma consequência pequenina lá fora, temos alguns concertos que começam a ser marcados por esta Europa fora. Tivemos uma primeira experiência em França, num festival que é a Europa Vox, em junho ou julho deste ano. Este ano também foi um ano muito bom, também fizemos 30 e tal concertos. E fomos à França e foi uma experiência incrível. Estava um mar de gente à nossa frente, 3 ou 4 mil pessoas, encerramos um festival e estava tudo aos saltos, tudo a cantar, tudo. E as pessoas não conheciam a música e não percebiam sequer o que é que estávamos a dizer em português. E já tínhamos uma desconfiança de que a nossa música podia ir um bocadinho lá para fora, sem termos essa pretensão, mas até pelo raio que tive essa experiência também com os Buraca. E eu também com o Sara Tavares e o Kim com os Paus, já todos fomos tocar lá fora e sabemos que existe um público que está atento àquilo que estamos a fazer aqui, mas não estávamos à espera daquela reação. Ou seja, para o ano também temos essa perspectiva de fazermos concertos lá fora, quem sabe editar. Acho que a nossa música, acima de tudo, por ser uma música de beat e que respeita e honra o beat mais do que o texto ou do que a mensagem. Eu acho que se torna ainda mais, se a música já é aquele clichê de a gente dizer a música é universal, eu acho que o beat então é mesmo universal. Vamos ver se chega vários sítios.
Espero que sim, eu digo por ti, não sei se concordas ou não, mas eu assumo desde já que eu acho que temos uma cena mesmo incrível, de facto, porque é essa mescla de, opa, quando estás um bocado atento ao que se vai fazendo e o que se passa, é um bocadinho, estou a exagerar largamente, mas eu penso às vezes em Londres, na cena de Londres, não é daquela mescla que surge de lá, surge, não surge à toa, na minha opinião, ou seja, surge precisamente por esse caldeirão de culturas e que nós estamos a começar finalmente a abraçar no seu todo e opa, eu vejo um potencial incrível na cena da mistura de músicas que temos aqui. Há muita cena no Brasil de registro sobre beats e modas e modinhas e coisas e cenas que já eram africanas e que já estavam aqui e depois já foram e voltaram. Acho que é incrível e vocês têm feito um trabalho inacreditável, parabéns por isso. E eu aposto que ainda vai ser agora, não vai ser para o futuro, vai ser. Vocês vão usar isso, eu espero muito bem que sim. Olha, estava aqui uma pergunta, mas nós já falamos, deixa, é a Maria que perguntava. Eu acho que tu não consegues ver aqui embaixo, ou consegues ver?
Não, a pergunta não, só consigo ver.
Eu vou aqui orientando. Ela pergunta se já falamos sobre como o Ivo começou, entrou na música, e sim, já falamos, mas vai ficar aqui, ok? Vai ficar aqui gravado direto e depois podem ouvir e passa amanhã na antena da Rádio Universitária de Minho. Fica também em podcast, malta, está bem? Se quiserem ir ao site da rádio, é uma das cenas que estamos aqui a fazer também, é fazer essa partilha com a Rumo. Mas temos aqui mais uma. Que artistas, grupos recomendas? Ou seja, e passamos, olha, vem mesmo a calhar, emergentes ou referências que indica para ouvirmos. Para bom.
Nós falamos um bocadinho sobre isso e eu e o Rui estávamos a ver quem que. Eu lembrei-me de dois queridos amigos super talentosos de uma banda que se chama Cordel, e eu aconselho. Eles fazem um bocadinho aquilo que nós temos a falar aqui. Misturam ritmos tradicionais com brasileiros, na minha opinião, mas muito baseado na cena tradicional. O grupo é composto pelo Márcio e pelo João Pires, são dois compositores inacreditáveis, eles estão a começar a fazer música para toda a gente. E o Márcio também é baterista, então há ali uma riqueza e um equilíbrio brutal entre o ritmo, a harmonia do João Pires e a melodia e o texto do Márcio. Eu acho que são mesmo uns trovadores contemporâneos não, modernos, aqui em Portugal, que eu acho que valem muito a pena vocês descobrirem e ouvirem. Sou mesmo fã deles. E sei que outro grande músico também percussionista, eu acho que ele gravou também no disco, ou tocou ao vivo com eles, que é o Kiné Teles, para quem não conhece.
Incrível.
Eles, essa Salgueiro, para mim, são assim dois grandes mestres, assim, não só da música tradicional, mas em particular da música tradicional portuguesa. Cordel.
Incrível. Cordel, malta, Cordel. Nós vamos pôr, eu vou por aqui no fim. Grande Márcio já passou aqui pelas entrevistas duas vezes. Passou aqui também com. Já está também com. Eu agora não vou lembrar do nome da banda. Como é que eu não vou lembrar?
Márcio.
É. Márcio está a tocar bateria com.
Tiago Nicaragua.
Talvez, mas eu acho que estou a pensar no Márcio certo, não é? o Edu, não é? Edu, não é?
É do
Sim,
mundo.
sim.
Também tem uma.
Exatamente. Opa, adoro, adoro. Falamos muitas vezes quando vou ao Porto.
Porque fogo-fogo, ele é baterista de fogo-fogo também.
Exatamente, era isso. Assim, é difícil, é um nome difícil. Ora bem, malta, estamos mesmo a chegar. Eu aqui sempre ali a ajudar. Ele, um bocadinho, também ajudou. Quando eu disse moco, foi paus. Pois é, ele também corrigiu. Ele está ali, não deixa. É o vídeo árbitro, o Kim, não falha.
Ele já me conhece, ele sabe como é que funciona esta cabeça, então está-me ali a ajudar com teleponte.
Olha, estamos mesmo a chegar ao fim, Ivo. Tu deste dicas valentes e foi uma conversa altamente e valeu a pena esperar. Quero-te agradecer muito por este tempo. Não sei se queres partilhar mais alguma coisa com a malta. Agradecer à malta toda que está aqui e
Obrigado.
muito atenta.
Espero ter dito estas 30 pessoas que estiveram aqui. E olha, está aqui o meu irmão a perguntar-me quais são os teus bateristas de referência. Posso responder ao meu irmão?
Claro, claro, sim.
E para mim é o número 1. Mas o meu primeiro ídolo foi o Jeff Porcaro, o baterista dos Toto, falecido. Mais tarde, o Dave Abruzzese, baterista dos Pearl Jam, foi um grande ídolo. Carter Beaufort, dos Dave Matthews Band. E nos últimos tempos, o Nate Smith é aquele que mexe as medidas.
Muito bom, eu também.
São aqueles felizes só com um bom tarol e prato de choques, que é como eu sou feliz também.
Muito bom, sweet, muito bom, concordo. Olha, altamente. Muito bem, Ivo, um grande, grande, grande abraço, a sério, muito obrigado, foi uma ótima conversa. Amanhã está na antena da Rádio Universitária do Minho, às 7, no programa Português Suave, fica em podcast também, estão aqui dicas, malta, cordel, tudo mais. Para quem não conhece, vá conhecer, quem não ouve, vá ouvir e venham aos concertos, pequenos concertos que está à festa, não é? Abração, Ivo, muito obrigado, fica bem, até breve. Tchau.